Olá pessoal, boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa às quintas-feiras, às 19h30 e também aos domingos, às 10 horas da manhã. Programa ao vivo, exatamente agora, 19 horas, 32 minutos e 31 segundos, aqui na Avenida Paulista. Na parte técnica ali, operando os equipamentos da rádio, Tomás, segundo ele, o ex-cruel, ele hoje parece um outro ser, ele fez a barba, não está mais parecendo um urso feroz, está com um bonezinho ali e está dizendo que é bonzinho. Vamos ver se até o final do programa ele se mantém assim. Ele está dizendo que vai tentar. Tá bom. Pessoal, vamos lá. Separei vários temas pequenininhos que eu vou encaixando um com o outro, e eu quero começar por uma coisa que aconteceu ontem. Às quartas-feiras, para mim, o dia é muito corrido. Por exemplo, eu fui ontem lá para Barra Funda, às 13 horas, fui gravar no programa Agora é Podcast com meu amigo Oscar Pardini. Lembra dele, Tomás? O Oscar Pardini, que era daquele grupo que fazia esquetes e imitações. Ele trabalhou na Bandeirantes, no SBT, Café com Bobagem. Lembra? O Oscar Pardini era um dos humoristas de lá. Ele hoje tem um podcast muito bom, onde ele leva convidados de áreas diferentes. Eu fui, já tinha um ano, fui convidado de novo e em outubro eu irei novamente. Então fui lá para Barra Funda, gravei das 14 às 16 horas, duas horas ali com ele, foi muito legal. Irá ao ar em breve, eu não sei quando ainda. E aí eu fui correndo pegar o metrô, porque às 5h30 da tarde, todas as quartas-feiras, eu tenho uma reunião espiritual com um grupo de 20 pessoas. Esse grupo está há uns 15 anos reunidos lá no IPPB. Então, de 5h30 às 6h30, ali no bairro do Ipiranga, numa salinha de yoga que só cabe 22 pessoas, fazemos um trabalho de radiação de energias a favor da humanidade, contando com a presença de mentores invisíveis que canalizam essas energias para onde eles acharem que deve, seja para uma pessoa doente, um hospital, seja para alguém que desencarnou e não está bem. A gente está ali para somar e irradiar alguma coisa boa. Então, vai de 5h30 a 6h30. Aí, quando a gente acaba, vamos fazer um lanche na padaria, porque dá uma fome danada, trabalhos de cura e de radiação de energia. Muitos de vocês sabem exatamente a fome que dá. E aí, às 20 horas, eu tenho a aula do grupo de estudos do IPPB. São 100 pessoas que estudam há anos comigo toda quarta-feira. Então, toda quarta, para mim, é muito corrido. Normalmente, à tarde, em algum podcast, depois a reunião do grupinho de 20 pessoas e depois a reunião com mais 100. Então, ontem, na reunião espiritual fechada, porque só cabe 22 pessoas na salinha, e o grupo 100 pessoas é um grupo que estuda há anos comigo, não é um grupo aberto, é um grupo de aprofundamento de temas espirituais, principalmente experiências fora do corpo e outros temas que eu não costumo abordar em aberto, temas de Vedanta, por exemplo, temas correlacionados com a parte taoísta clássica, a parte hermética, mesclada com as saídas do corpo, chakras e outros temas. Então, ontem, começamos a reunião, estávamos lá bem concentrados, nosso grupo, eu sou o líder do grupo, o coordenador, e aí, de repente, por cima do telhado da casa, descia um fluxo de luz elevadíssimo, que entrava e interpenetrava a sala, e esse fluxo, quando entrava, ele era uma energia líquida, leitosa, branca, clarinha, muito deliciosa. Essa energia foi permeando o ambiente da nossa reunião e começaram a aparecer no ar flores de lótus, clarinhas, em botão se abrindo, centenas delas. Havia um poder superior em outro plano emanando esta coluna de luz, interpenetrando a reunião. E aí eu comecei a ver um grupo de mentores hindus envolvendo o ambiente, e eles recebiam aquela energia mais alta, vinda de uma consciência muito elevada, e faziam a triangulação dessas energias, mesclando-as com a nossa energia e irradiando em silêncio para a humanidade. E aí eu fui vendo este trabalho. Claramente, quando se trata de um trabalho na crosta da Terra, no duplo aqui da Terra, não adianta você pegar uma energia lá do plano mental e tentar interpenetrar camadas grossas. Essas energias vão ultrapassar, atravessar, sem causar aquele efeito que precisa num nível denso. Energias mais sutis operam em climas mais mentais, psíquicos mais elevados, enquanto que aqui na Terra nós estamos envergando corpos densos, manifestando a vida no plano denso e lembrando que tudo que é denso é também alguma forma de energia, porque o que existe no universo é energia e o que varia é o grau de condensação dessa energia nos elementos e nas manifestações. Até o corpo humano é uma forma de energia densa, a pedra, a planta, o céu, formas de energia. E é claro, quando se trata de energias de planos extrafísicos, eles vão ter uma condensação mais sutil da energia. Então, seres elevados projetam uma coluna de luz, outros seres, num nível intermediário, modulam essa energia, trazem dentro do duplo de uma reunião e modulam essas energias com as energias dos sensitivos e médios que estão ali doando e irradiando energia. Então se forma uma mescla da energia de um plano sutil, uma energia de um plano intermediário, até a energia exudada, irradiada por aquele grupo, se mesclar, formando então uma média que pode atuar num nível mais denso a partir de um plano sutil. Então, era isso que estava acontecendo. Vinha pelaquela coluna de luz essa energia elevada, modulada pelos mentores que estavam ali, mesclando com a nossa energia e irradiando. Por que eu estou contando isso para vocês, já que é o trâmite extrafísico de uma reunião? Porque vários de vocês frequentam grupos, participam de reuniões também com o mesmo teor, e é legal vocês conhecerem os mecanismos extrafísicos do que rola numa reunião séria, sadia, de pessoas compromissadas com a luz e com a parte espiritual, pessoas que sabem que nada disso é brincadeira esotérica ou leviandade mística, coisa séria que envolve o despertar da consciência, a irradiação de energia para ajudar outras pessoas. Não é uma brincadeira, é uma coisa séria. Porém, pode ser feita com alegria, com honra, com amor na jornada e responsabilidade. Pois bem, logo depois, essa energia se ergueu, sumiu, os mentores fizeram um gesto para mim e subiram. E claramente eu percebia que eles iam levar essas energias para outros lugares. E aí, sim, começou a descer na minha mente o que eles deixaram no ar para que eu captasse. Mentores podem deixar registros energéticos como uma massa de luz flutuante e essa massa desce sobre o coronário, o chakra do alto da cabeça de um médium ou um sensitivo, e ele começa a receber uma mensagem em bloco, que não é uma psicografia onde o mentor espacialmente está acoplado na aura do médium, passando pela escrita, por exemplo. Não, é um campo energético cheio das ideias que esses mentores querem passar para o grupo, que interpenetra o chakra coronário de um elemento do grupo para que aquilo se transforme em palavras faladas ou letrinhas de um texto, carregando uma informação do plano espiritual para o plano físico, uma intermediação. E aí isto acontece muito nas nossas reuniões. Eu capto coisas e começo a falar do meu jeito, escrever do meu jeito, porém tendo o conteúdo daquela atmosfera. Como é o conteúdo de uma reunião privada, esses materiais ficam para os elementos do grupo e muitas vezes eu compartilho com os elementos do grupo de estudos logo depois. Ao longo dos anos, uma vez ou outra, no meu canal do YouTube, eu postei alguns áudios dessas reuniões, né? Mas boa parte delas tem um conteúdo mais ligado àquele trabalho. E aí, às vezes, vem uma orientação ou algo que eu acho justo, pertinente, tirar uma parte e compartilhar, seja num áudio, seja aqui na rádio. E ontem, duas coisas que vieram podem ser úteis para vocês, e por isso eu estou colocando o contexto de onde essas orientações vieram, e ali na mesma hora eu fui orientando o grupo a partir daquela orientação que estava vindo, e eu creio que isso pode ser útil para vários de vocês que são sensitivos, médiuns, trabalham em grupo. E olha, gente, sinceramente, não me importa o grupo que você está, se é um grupo espírita, umbandista, ocultista, teosofista, vários de vocês que me ouvem são estudantes de alguma área espiritual. Eu não vou ficar aqui competindo doutrina ou ensinamentos de uma área com a outra, porque isso não interessa para quem está prestando atenção em algo maior. O que importa é a luz. E é esta luz que cada grupo capta e trabalha do seu jeito. Porém, acima de todos os jeitos, uma mesma luz que está em todas as coisas. Então, num nível maior, não há comparação de grupo esse ou aquele. Não existe inferior ou superior. Existe a luz. Aquilo que é a inspiração de todos nós, o alto, o supremo, o incognoscível, o poder maior, o profundo, como você queira chamar. Eu estou apenas chamando de luz para deixar num sentido sem nenhuma conotação com qualquer cultura ou religião ou doutrina da Terra. Estamos falando do alto, que é superior a todos nós. O que eu falei, não tem superior e inferior. Nós, aqui, seres humanos, estamos todos aí para aprender alguma coisa, trabalhar, cada um do seu jeito, vai melhorando no que der. Então, quais são estas orientações? Muitas vezes, o próprio duplo do plano físico parece que sofre uma contração. Deixe-me fazer uma analogia. Você tem a força da gravidade achatando tudo ao solo, tá? E se a gente aumentasse a gravidade, a gente ficaria mais colado no solo, sentindo uma pressão. Diminui a gravidade, você se sentiria mais leve. Então, planetas que possam ter uma gravidade maior do que a nossa, seres ali são esmagados de cima para baixo pela força gravitacional. Então, nós temos essa força da gravidade, é uma das leis da natureza atuando sobre nós no plano físico. O nosso corpo humano é dotado de um sistema esquelético e esse sistema, ele resiste à gravidade para manter a gente em pé. Todas as vezes que a gente levanta, o nosso sistema enfrenta a força gravitacional de cima para baixo. Então, por isso que com o envelhecimento do corpo, os ossos vão ficando mais fracos, porque suportam o nosso peso, enfrentando a gravidade durante décadas. E o envelhecimento vai trazendo um enfraquecimento desse sistema, além da própria musculatura, que muitas vezes com a idade também vai atrofiando de alguma forma. Onde eu quero chegar? O duplo da Terra também está sujeito às leis da natureza. Ao falar do duplo da Terra, esse microfone tem um duplo, o copo de água que eu estou segurando tem um duplo, a caneta que eu estou segurando tem um duplo. Todas as coisas têm uma energia, porque a própria matéria é energia condensada. Então, o duplo do planeta, muitas vezes ele contrai, como também pode se expandir. São movimentos naturais da aura do planeta, que é um ser vivo que tem uma aura que dilata e contrai, assim como a nossa própria aura individual pode dilatar naqueles fenômenos de balonamento ou balonemã, pode dilatar a aura das mãos quando você está dando um passo, e eu já falei muito nisso aqui. Como também a aura, o duplo etérico do planeta, pode contrair um pouco. E aí a gente pode sentir alguma coisa no ar, como se estivesse comprimindo mais, ou alguma coisa que ficou mais leve. Até aí tudo bem, são movimentos energéticos do duplo do planeta. Porém, o planeta tem uma humanidade que vive em sua superfície. 8 bilhões de espíritos encarnados nesse momento. Nunca teve tanta gente encarnada na Terra ao mesmo tempo. Esses 8 bilhões de pessoas produzem formas de pensamento daquilo que pensam, produzem formas emocionais daquilo que sentem. E é claro, se pegarmos a média da humanidade, qual que seria a média mental e emocional de uma humanidade como a nossa, com tanta guerra, tanta fome, tanta encrenca entre as pessoas? E vou repetir uma coisa que eu já falei muitas vezes aqui. Sempre que eu falo humanidade, eu não me tiro da humanidade. Eu faço parte da humanidade, eu faço parte da média como um ser encarnado. Porque muita gente, quando fala o mundo, os homens, sempre se tira. Eu não, eu estou encarnado, vou pegar o metrô daqui a pouco para ir embora. Sabe, já fui ao banheiro hoje, vou jantar. Normal, você está encarnado agora, tentando melhorar por dentro. Porém, a média, em geral, é uma média de altos e baixos, como é a humanidade e como somos nós mesmos por dentro. Temos qualidade e defeito alternando e tentando melhorar, através do estudo espiritual, despertar melhor para diminuir os defeitos e aumentar a qualidade. Todos nós estamos aqui para isso. É o famoso vencer a si mesmo, não é vencer ninguém de fora. E aí, nesse sentido, essa média, às vezes, está muito pesada, sabe? E quando fica pesada demais, ela dá um efeito no duplo da Terra que acaba contraindo. Resultado, médiums, sensitivos e pessoas que mexem com a parte espiritual começam a sentir um peso. E muitas vezes as pessoas pensam que esse peso é extrafísico, ah, tem um monte de obsessores aqui em cima. Não, às vezes é o peso psíquico da própria atmosfera da humanidade no duplo da Terra contraindo. Tem dias que são assim. Esses dias últimos aí, principalmente no sul e no sudeste, com tanta variação climática, principalmente no sul, que é uma área sujeita a isso, topograficamente, muita chuva, muito vento. Teve até tufão aí em Santa Catarina ontem. E esse vento já tinha passado por Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, causado estrago, passou aqui por São Paulo, no litoral aqui de São Paulo, causou muito estrago, chegou no Rio e causou muito estrago em outros lugares também. Então, quando dá algo assim, uma tempestade, um vendaval, causa medo pela destruição que essas forças da natureza causam nas moradias das pessoas, causando acidentes até com morte. Então, o clima de medo aumenta. Junta a isso, é possibilidade de guerra essa ou aquela, que sempre existem na história da humanidade, brigas de governos variados, pelos motivos, os mais variados, ataques de alguém de uma religião sobre outra religião, quebrando o templo do outro. Isso acontece em vários lugares do mundo, com doutrinas diferentes. Então, tem dias que pesa mais. Ontem, na nossa reunião, veio a informação de que esses dias estão assim. E é claro que, às vezes, fica muito assim, dependendo de como a humanidade está zoada. Porém, tem dias que aquilo fica mais pesado, como tem dias que fica mais perene, mais leve. E aí veio uma dica de proteção, caso alguns de vocês estejam sentindo esse efeito de pressão psíquica sobre você, de cima para baixo. Então, essa pressão incide diretamente no chakra coronário, o lótus das mil pétalas, chamado em sânscrito Sahasrara, e também incide na aura dos ombros e também pressiona os centros energéticos do pescoço. Eu me lembro que o Paramahansa Yogananda, no livro Autobiografia de um Yogi, dentro do contexto da Kriya Yoga, falava que os iogues sabiam que as correntes energéticas da Terra puxavam para baixo e que, por isso, um dos objetivos era isolar o corpo humano das correntes telúricas que puxam e condensam o ser humano para baixo. Então, era comum usar, na antiguidade, o pelo, a pele de algum animal, aonde o mestre sentava para isolar dessas correntes da Terra. Esses iogues não matavam os animais. Muitos deles viviam na floresta e aí um tigre idoso chegava e morria aos pés daquele mestre. E como se ele entregasse para ele, olha, fica aí com a minha pele, eu estou indo embora. Nenhum deles matava nada. Eu preciso fazer esse esclarecimento. Tem gente fundamentalista até na proteção dos animais, tá? A gente tem que falar as coisas bem claro. Então, eles não eram caçadores, não. E aí havia essa teoria que o Yogananda cita no livro Autobiografia de um Yogi. Então eles já sabiam que correntes energéticas puxam para baixo. Só que às vezes elas começam em cima, pressionando de cima para baixo. Então o que, que vocês podem fazer? O ombro tem uma aura. O que, que vocês fazem quando sentirem esse peso? Feche os olhos, eleva seus pensamentos a um poder maior que você respeite. Dentro da linha espiritual que você gostar, cada um tem a sua. E visualiza que a aura dos seus ombros está subindo cerca de 30 centímetros para fora do encaixe com a pele, como se você criasse uma ombreira energética que clarinha, brilhante, fosse estufando de dentro para fora. Quer dizer, o duplo dos ombros irradiando para fora, dilatando, inflando, 30 centímetros para cima, como se criassem um amortecedor bioenergético de dentro para fora, na altura, desde os lados do pescoço até a ponta dos ombros. Suavemente um pouquinho. Você vai notar que isso contrabalança essa pressão e chega a anulá-la, porque ela é bioenergética. E logo em sequência, uns 2 ou 3 minutos fazendo isso, leva a atenção para os lados do pescoço. Cada um dos chakras principais tem chakras secundários que funcionam como satélites dos principais, ajudando no funcionamento. Dos dois lados do pescoço, tem 2 chakras, um de cada lado, secundários do chakra laríngeo, que também tem abertura para trás. E o chakra laríngeo tem secundários embaixo dos maxilares, na ponta da língua, no céu da boca, nas bochechas, são secundários do laríngeo. Então, o que você faz? Leva a atenção para os dois lados do pescoço e faça o mesmo procedimento. Dilata 30 centímetros ao mesmo tempo para fora os dois lados, uma camada branca brilhante ou amarela brilhante, dilatando, tá, a aura dos dois lados do pescoço. Você já tinha feito ali nos ombros, agora faz dos dois lados. Essa mescla do duplo dos ombros solto com o duplo dos chakras do pescoço solto contrabalança a pressão que você estiver sentindo. Vocês que estão me ouvindo e que estão sentindo isso que eu estou falando, experimenta fazer esse recurso que eu agora estou explicando, que me veio ontem a partir da reunião nossa, e aí agora eu estou compartilhando com vocês como um serviço de colaboração para que vários de vocês desenvolvam recursos psíquicos, bioenergéticos, para se sentir melhor, para não desistir da parte espiritual, continuar batalhando por ela, não ceder à pressão de nada, nem pressão do campo energético, pressão de espíritos, nem pressão da sociedade materialista negando tudo isso. Trabalha com seu nível de consciência. Ninguém de fora vai poder compreender. Agora, mantenha o pé no chão, trabalha com equilíbrio, você está encarnado, paga boleto, tem que trabalhar, tem família, mantenha tudo em equilíbrio. Tá? Agora, a parte espiritual é sua essência. Não é pelo fato de você estar encarnado na Terra que você deixou de ser um espírito. Você apenas está revestido de matéria, se manifestando num plano denso. Trabalhe aí os seus ombros e a aura dos lados do pescoço, que você vai notar uma melhoria, vai se sentir bem melhor com você mesmo. Está aí mais uma dica compartilhada. Tomás está me avisando que a gente já está em cima do horário do intervalo. Tomás me disse que a ventania acelerou os ponteiros do relógio. Olha o que, que eu escuto aqui nessa rádio, pessoal. Gente, vamos dar um intervalo? Tomás, vamos deixar os telefones abertos? Ó, tá, só um dele? Tá, só uma linha, porque a outra está com problema. 11-3262-4490. Vou repetir. 11-3262-4490. Vai entrar a vinheta de intervalo, já pode ligar. Tomás segura a ligação e me passa assim que voltar. E, se possível, perguntando dentro dos temas que eu abordo aqui no programa, tudo isso que eu acabei de explicar. Aproveitem, gente, a pergunta ali que eu posso responder, clarear melhor, para a gente otimizar o nosso tempo. Você que está escutando melhorar, e eu e o Tomás que estamos fazendo o programa melhorando junto. Vamos lá, Tomás. Ok, amigos e amigas. Estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges. Na parte técnica, nosso amigo Tomás Ortega O Cruel. Exatamente agora, 19 horas, 59 minutos, 26 segundos. E antes que eu abra para pergunta, já tem ali um ouvinte, né, esperando. O Tomás me mostrou aqui no celular dele, estou virando para quem está no YouTube. Veja, ele ganhou, gente, um certificado de honra. Tem um programa que vai ao ar aqui na rádio aos domingos das 18h30 até as 20 horas. O programa se chama Armênia Eterna. É de imigrantes armênios que moram no Brasil. E o programa está aqui há mais de 20 anos, né, Tomás? Apresentado pelo Sarkisi. E aí o Tomás, como ele está na rádio, antes de eu entrar, eu estou aqui há 27 anos, ele dá uns 30, quando Deus criou o universo, Tomás já estava lá e Deus perguntou, quem é esse cara que está aí? Ele já estava lá, ele é antigo, né? E aí o pessoal da Armênia, o príncipe armênio, concedeu um certificado aqui de honra para o Tomás, por ele estar há 20 anos pilotando os equipamentos da rádio no programa Armênia Eterna, uma homenagem feita ao nosso amigo Tomás. Olha que bacana, viu? É o príncipe lá da Armênia que assinou aqui um certificado de honra bem bonito por bons serviços prestados pelo Tomás no programa Armênia Eterna. A única dúvida que eu tenho é por que ele é bonzinho naquele programa e no meu ele não faz isso. Ele está dizendo ali para mim que o meu não tem certificado. Tá bom, então. Bom, vamos lá, Tomás. Deixei a linha aberta, 11-3262-4490. Pode passar. Quem está falando?
Boa noite, Wagner. Boa noite, Tomás. Parabéns aí.
Quem está falando?
Emanuel.
Oi, Emanuel. Você já ligou antes, né?
Já liguei. Sou aqui do Rio.
Você é do Rio. Vamos lá, Emanuel. Ah, já eu lembro de você. Você estava na palestra lá no Recreio dos Bandeirantes. Saiu mês passado. Eu lembro.
Exatamente.
Vamos lá, Emanuel.
Então, Wagner, tem uma dúvida aqui, que eu acabei de ler o livro do Teoria dos Chakras, do Hiroshi Motoyama. E ele compara, né, as visões do Led Zeppelin com a dele, e ele fala, segundo ele, e pela visualização da mãe dele, que os chakras aparecem em sânscrito, né, o Om, o Yang.
Ah, são os bijas, são os bijas mantras dos chakras.
Isso, e o Led Zeppelin não vê isso.
Isso.
Pela sua experiência, isso são chakras ou são para-chakras que tem
não, esses vamos lá. Mantras? É, olha só, eu muito jovem, quando eu comecei a ter fenômeno de clarividência, eu tinha uns 21, 22 anos, já estava tendo as saídas do corpo há tempo, se desenvolvendo também a mediunidade, e eu sempre fui somando capacidades, né? Quando eu ouvia falar das letras em sânscrito dentro dos chakras, o que, que eu imaginei inicialmente? Isso aí é uma metáfora yogi, é um simbolismo yogi. Também escutava falar que cada um dos chakras tinha um som psíquico característico do chakra. Por exemplo, o chakra da base, se falava no hinduísmo antigo, que ele tem um som lembrando um zumbido de abelha, que é o som da terra, e daí por diante. O chakra laríngeo, a boca de trás aqui, que chamada também boca do dragão, já na base da nuca, na crioga, o som das águas correntes. Então eu sempre achei que isso fosse metáfora yogi, até que eu comecei a perceber. Eu estava, por exemplo, um dia sentado meditando e a boca do chakra cardiorrespiratório abriu para trás e começou a descer energia pelo oco da coluna. Não era ascensional, ela descia. E eu escutava dentro da minha coluna inteira o som de águas correntes. Eu estava claramente percebendo que era um som psíquico, que em sânscrito se chama nada. Com o passar do tempo, eu comecei a perceber determinados desenhos que apareciam dentro dos chakras, né? Principalmente o chakra umbilical, que tem uma letra do sânscrito, parece um punhalzinho que a gente transliterando dos caracteres Devanagari do sânscrito para os caracteres latinos, o convertido vai dar o som ram, ram, que o yogi se concentraria. Então eu via esta letra no chakra umbilical, isso antes de ler o livro do Hiroshi Motoyama, eu achava que era um punhalzinho, falei, isso deve ser um simbolismo, tá? E depois eu fui vendo o mantra Om, o caractere original, dentro da minha testa. Então não era uma coisa que eu estava condicionado, eu sequer tinha lido isso ainda. E aos 30 e poucos anos, quando numa saída do corpo eu tive uma retrocognição e me lembrei de coisas da Índia e que eu já trabalhava com isso antes, que eu estava trabalhando no Brasil para clarear isso aqui, claramente eu percebia que havia isto dentro daquela tradição. Então, eu não sei te dizer se dentro do chakra surgem as letras ou os yogis e os grandes mestres da Índia se concentraram tanto nas sílabas do alfabeto do sânscrito, que tem 50 letras de Devanagari, e criaram uma egrégora tão forte que o pessoal que trabalhava com o yoga, Vedanta e qualquer linha hindu ficava com isto marcado energeticamente. E no meu caso, por vidas passadas na Índia, eu percebia isso. E o Hiroshi Motoyama, ele era japonês, ele publicou o livro dele em 1981, mas ele viveu alguns anos na Índia e foi instruído no yoga na linha do Swami Satyananda, que por sua vez era discípulo do Swami Shivananda. Então ele aprendeu toda a tradição yogi que eu acho que tem no seu bojo, na sua egrégora, essas sílabas meio que... numa espécie, do mesmo jeito, Emanuel, que você guarda coisas na nuvem. Vamos dizer que na nuvem do astral da Índia tem essas letras, esses bijas mantra. Por quê? Você pegar um cara encarnado no Velho Egito, também sabia dos centros energéticos, mas não usava a palavra chakra, porque não era o sânscrito. E, obviamente, que eles também viam coisas, mas não têm a mesma visão. A mesma coisa os mestres da China. Então, eu acho que é algo da atmosfera hindu que fica impregnado em quem está ligado demais a essa atmosfera. E o Hiroshi Motoyama estava. E esses bijas mantras são 6 letras pequenas, cada uma dentro de um chakra, em sânscrito. A da base da coluna, do chakra básico, Muladhara, em sânscrito, se chama Lam. A do chakra geniturinário, que é o Swadhisthana do Yoga, é Vam. O do chakra umbilical, Manipura, Ram. O do chakra cardiorrespiratório, que é o Anahata, Yam. O chakra laríngeo, que em sânscrito é o Vishuddha, o purificador, Ram. E o chakra frontal, o maior deles, o Om. O chakra coronário não tem essas letras, esses bijas mantras, por ser considerado transcendental demais. Então muitos repetem o Om. Porém, pode aparecer um guru de uma linha ou outra que cria um bija mantra e coloca no alto da cabeça. Coisa que nem os grandes rishis da Índia nos Upanishads fizeram. O guru de uma linha coloca e os discípulos acham que é o guru deles que descobriu o mantra. Não tem. Nem os rishis da Índia falavam de bija mantra no coronário, porque já era o ápice do samadhi, da expansão da consciência. Então, o Motoyama, ele conta no livro Teoria dos Chakras, de que no desenvolvimento dele dos chakras, que ele mesclava toda a tradição yoga que ele aprendeu na Índia com a parte budista, inclusive, do Japão, onde ele morava, ele começou a perceber várias coisas. E aí ele cita os bijas mantras, cita desenhos que ele compara com a parte hindu. E houve uma ocasião, a mãe do Hiroshi Motoyama era uma médium muito forte. Ela atendia centenas de pessoas com trabalho de cura, de imposição de mãos. O Motoyama era o cara da meditação. Às vezes ele ajudava a mãe dele. A mãe dele adoeceu, até pela idade. E durante 3 anos, o Hiroshi Motoyama substituiu ela, aplicando energia na população que procurava a ela, e agora ele atendia. Nesses 3 anos, Emanuel, ele adoeceu, o chakra umbilical dele ficou sobrecarregado, e ele conta no livro, na linguagem dele, que apareciam fantasmas na frente do chakra umbilical, espíritos, e que antes ele tinha saídas do corpo, e esses espíritos começaram a pressionar ele. E aí ele fala o problema de você estar trabalhando com pessoas e não saber se limpar. Logo depois a mãe dele voltou a dar as consultas e ela era ótima nisso. Ele é que não aguentava trabalhar com o público como ela. Ela era médium, ele não, ele era um yogi. Então haviam diferenças. O livro dele é excepcional, mas não fica preso a essas letras que ele viu ou outro, porque isso pode ser a atmosfera da Índia, porque no Egito você não vai ver isso, nem na China. Agora, pode ter um brasileiro que foi hindu antes, encarnado aqui, que possa ver isso, que já via desde a outra vida. Ok, Emanuel?
Ah, entendi. Muito obrigado, tirou várias dúvidas também.
Tá, obrigado, e esse livro aí dele é maravilhoso, viu? Um dos grandes livros de chakras do mundo.
Não, maravilhoso.
Legal, obrigado. Valeu, Wagner. Eu vou estar no Rio aí de novo, Emanuel, entre 20 e 27 de setembro, dando palestra em 7 grupos diferentes da cidade. Eu ainda não tenho aqui as datas e locais exatos, mas é entre 20 e 27 de setembro. Eu vou estar na Guaratiba, eu vou estar em Maricá, eu vou estar no Recreio também, eu vou estar mais aonde? Na Tijuca, em 2 palestras na Tijuca, 1 na Ilha do Governador. Vou estar aí, como sempre, fazendo as palestras abertas, gratuitas, sempre lotadas com arrecadação de alimentos que estes grupos depois distribuem para comunidades carentes do Rio. E quando eu vou como lota, aí duplica a doação de alimentos. É um trabalho muito legal de estar participando, tá bom? Aparece numa delas aí. Um abraço.
Obrigado, Wagner. A gente se vê lá.
Tomás, mais alguém na área? Até pedindo o telefone, 11-32-62-44-90. Tomás, eu devo me referir a você como Tomás, ou Cruel, ou eu devo falar Lorde Tomás, depois do certificado, Lorde Armênio, é isso? Mais alguém? Tá, Pode pegar e me passa aqui. O Tomás está pegando. Vamos lá. Quem está falando? Olá.
Alô?
Quem fala?
Alô, professor?
Sim, quem está falando?
Eu sou o Cassiano.
Ô, Cassiano, você está em que lugar?
Eu estou em Atibaia, São Paulo.
Opa, vamos lá. Alguma pergunta, Cassiano?
É, na verdade, eu gostaria de relatar uma saída do corpo rápida, se o senhor permitir.
Vamos lá. Pode falar.
É, eu acompanho o Saulo e eu fiz algumas movimentações energéticas, né? E nunca tinha conseguido sair, já faz um ano e pouquinho. É, aí eu desisti, mas eu sempre estou atento e fazendo leituras espirituais. Eu gosto da leitura espírita, mas a minha questão é sempre expandir a consciência, me informar, me melhorar, né? Eu não tinha essa intenção de sair do corpo, mesmo acreditando. Eu tenho um livro do senhor, eu quero encontrar com o senhor um dia, alguma palestra para o senhor poder autografar e apertar a mão do senhor. E o relato é o seguinte: como eu desisti, mesmo com as leituras, eu acabei saindo uma noite aqui no sofá de casa. Eu saí do corpo e só percebi que tinha saído do corpo porque eu me vi flutuando, passei pela cozinha e fui para a área externa da casa. Falei, nossa, eu tô fora do corpo, achei incrível. Quando eu pensei, pô, vou olhar o corpo, na hora que eu pensei isso, no mesmo minuto, no mesmo instante, eu voltei pro corpo. Sempre. E acordei.
Isso.
E acordei assustado, com muito medo. E aí, professor, desculpa me alongar, tentei resumir, foi incrível. Agora é uma confirmação real. Eu nunca tinha tido isso, apesar de ter sentido as movimentações energéticas, né? Sair do corpo é incrível, e aí agora eu preciso agora me concentrar, estudar para poder fazer um trabalho bacana. Legal. Com esses mentores, porque acho que foi um mentor que me ajudou a sair, é provável.
Vamos lá,
foi
Cassiano.
Incrível.
Deixa eu te explicar.
Obrigado, obrigado, professor.
Vamos começar, Cassiano, pelo final do teu relato. Quando você estava fora e pensou no corpo, você foi puxado. O pensamento em cima do corpo é automático, faz o cordão de prata te puxar para dentro na mesma hora. Então, ao sair do corpo, esquece o corpo, não se preocupa em ver o corpo, porque você já vê o corpo todo dia, o dia inteiro. Tá? É, o fato de olhar o corpo, foca a mente no duplo do plano físico, faz você ser puxado. O primeiro ponto do teu relato, você está praticando os exercícios que o Saulo, que é um dos maiores pesquisadores e projetores do Brasil, né? Indica lá principalmente estado vibracional. E você está valendo. O que acontece? Eu trabalho com um público grande, então eu tenho uma observação em cima das pessoas. O estado vibracional, ele é legal quando ele acontece. Você acorda com aquelas vibrações e você expande e sai. Se você deita e tenta implantar o estado vibracional, como muita gente fala, primeiro, seu cérebro não relaxa porque você está concentrado. E essas energias aceleram, não a do corpo espiritual, e sim a do duplo etérico do teu corpo, o que prende você no corpo como se você estivesse numa gaiola de força. Eu venho explicando isso há anos. O estado vibracional, tentando implantá-lo, ele causa ansiedade e não vai causar a saída do corpo. Porém, se você acorda com esse estado natural acontecendo, e aí você acelera, ele vai ocasionar uma saída do corpo. Para você estudar o estado vibracional, leia o livro Journey Out of the Body, do Robert Alan Monroe, publicado em 1971 nos Estados Unidos, depois em 1980, publicado pela editora Record no Brasil, com o título de Viagens Fora do Corpo. Vai no capítulo 15, se chama Estado Vibracional. Foi ele que criou esse nome em 1971, que tempos depois o Valdo Vieira passou a usar e outros, mas o nome, o primeiro a falar nisso, foi o Robert Alan Monroe, que acordava nessa vibração e aproveitava para sair. O estado vibracional é legal, mas quando você deita e fica nele, ele vai prender você. Eu venho falando nisso há muitos anos. Segundo, quando você lê a literatura de saídas do corpo e deseja ter uma saída, você causa uma pressão mental de um resultado. Veja, você parou de ler e tempos depois teve uma saída porque tirou a pressão da tua mente. Quando aquilo ficou natural, isso soltou você. Como é que dorme uma criança? Sem pressão mental. Como é que dorme um cachorrinho? Sem pressão mental. Então, volta a estudar a literatura de projeção. Tem autores excelentes porém não força a mente, leia como um conhecimento e outra, coloca amor nesse estudo, se apaixone pelo que você está estudando para não ficar só na mente, senão vai criar uma compressão. E que na hora que você for deitar, mesmo que você faça uma técnica, não pressiona, não força, isso gera ansiedade. E outra dica, não faça a prática deitado. Senta na cama ou do lado e faça uma pequena prática que você gostar. Inclusive algumas do Saulo, outras do Valdo Vieira, outras do Robert Monroe. Qualquer que você se identificar, faça sentado e depois esparrama na cama, deita e esquece. Deixa dar o resultado durante o sono, porque se você faz deitado com o cérebro pilhado naquilo, vai dar essa pressão que eu estou falando. Então, estuda, aprofunda, mas sem pressão de resultado. Transforma esse conhecimento em algo lindo e leve. Tá bom, Cassiano? Legal. Mais alguém? Quem está falando?
Boa noite, Márcio, Rio de Janeiro.
Olha, o Tomás já disse que você reconheceu tua voz. É, certo, Tomás? Ele está dizendo que vai mandar o príncipe da Armênia com os guardas aí pegar você, o Márcio do Rio, no Rio de Janeiro. Ele agora está metido, desde que ganhou o certificado aqui.
Pô, é parabéns
Lorde Tomás, ele está falando. Vamos lá, Márcio.
Professor, é o seguinte, eu estava dormindo uma outra noite e, engraçado, né? Eu estava num sono profundo, né? E milésimo de segundo, professor, eu senti um estalo, foi um estalo seguido de junto com um flash no meu chakra frontal e logo em seguida entrou num estado vibracional, só que foi muito vigoroso. Só que eu não esperava, eu dormi e aí de madrugada deu esse estalo, meu chakra frontal, ele parecia um flash mesmo de câmera, né, assim no escuro. E aí entrou aquele estado vibracional muito vigoroso e eu estava dormindo e eu fiquei até assustado assim pela como foi vigoroso. E aí eu achei que era tipo um assédio, alguma coisa, e aí eu me travei ali e aí passou, eu acordei de madrugada. Eu admiro assim do senhor, professor, porque o senhor tem todo o seu estudo, né? O senhor tem uma didática muito, muito boa assim para explicar as coisas, né? E o senhor consegue falar para públicos diversificados, né? Aqueles público mais leigo, o senhor consegue explicar de uma maneira mais simples. E se o senhor também estiver num ambiente onde você tem pessoas que são estudiosas do assunto, com a nomenclatura técnica, o senhor também consegue explicar de uma maneira bem técnica. E aí eu queria que o senhor me explicasse tecnicamente o que foi mais ou menos que aconteceu, tá. Porque foi uma surpresa, foi dormindo tudo apagado em milésimo de segundo. Eu despertei, só que foi aquele pipoco do flash.
É isso
e
mesmo.
E aí fiquei assustado, só que foi um estado vibracional muito vigoroso.
Então, foi espontâneo. Você não causou ele não, Márcio. Quando é espontâneo, cara, ele é fantástico. Às vezes dá uma explosão de energia dentro do frontal que vai causar uma sensação de um estouro dentro da testa. Mas isso não é som, porque o som se propaga pelo ar, por ondas sonoras que viajam pelo ar de fora para dentro, você percebe. Esse som é dentro da testa ou dentro da cabeça, ele não está vindo de fora. É um som intracraniano, no teu caso, intrafrontal, é uma descarga de energia, cara. E muitas vezes essa descarga, ela parte das duas glândulas da cabeça, a hipófise, que está ligada com o frontal, e a pineal, que está ligada com o coronário, como se desse uma descarga dentro da cabeça. Às vezes ela sai pelo coronário, às vezes pelo frontal. Dá uma sensação de estampido, como uma arma disparada. Isso. Pá! Bem dentro da cabeça, ou no coronário, ou no frontal, ou na base da nuca, que não é um som, mas parece um som. É uma descarga de energia que pode causar um estado vibracional dentro de um chakra. E depois ele se espalha pelo corpo inteiro, porque existe um estado vibracional localizado. Às vezes, essa energia vibra só dentro de um chakra, sem se espalhar. Às vezes, ela vibra na metade do peito para cima, às vezes da barriga para baixo, e às vezes só na palma da mão. São estados vibracionais localizados. Às vezes, na aura das orelhas, fica aquela vibração. Então, é normal. Hoje, inclusive, eu me alimentei muito pouco, comi pouco porque eu acordei bem cedo, tinha muita coisa para fazer, e aí comi lá uns pedaços de abacaxi e fiquei sem fome depois para almoçar. Então eu comi muito pouco. Aí eu vim aqui para o prédio da Paulista e às 16 horas fiz o programa ao vivo na Astral TV, de 16 às 17, Depois fiz outro ao vivo lá na Astral TV, das 17 às 17h30, e aí fui fazer um lanche lá embaixo e voltei para fazer o programa. Quando eu estava fazendo o segundo programa da Astral TV, sentado, dentro do meu chakra umbilical deu um estouro, Márcio, igual deu para você no frontal. Pá! E aí começou a vibrar o chakra umbilical, só ele, cara. Pra você ter uma ideia, por que que isso aconteceu? A pessoa que estava comigo no programa é uma ótima reikiana e a aura dela se expande. Ela é uma doadora de ectoplasma, uma sensitiva de cura muito boa. Como nós estávamos sentados de frente, muito próximo, conversando, houve um acoplamento áurico. E aí a soma da aura dos dois deu uma descarga nela e em mim ao mesmo tempo, cara. Baft! E só que foi no chakra umbilical. E aí, cara, depois me deu uma fome, aí eu tive que descer para fazer um lanche antes de vir aqui para a rádio. Então é normal, de vez em quando, dar descarga de energia dentro de algum chakra. Legal?
Professor, só para terminar. Quando o senhor faz as palestras, ou então o senhor tem esses programas ao vivo, tem uma imagem que é tão linda, que o senhor vira e volta, o senhor coloca, que é uma pessoa dormindo e o mentor com o dedo...
Na testa dedo, dela.
Paradedo. Isso aconteceu comigo há alguns anos atrás, nesse meu processo, né, de despertar espiritual, né? Que eu estava ajudando aqui uma pessoa, e aí eu estava tipo tendo um pesadelo, e eu parecia que era real, e aí eu senti esse toque no meu chakra frontal, né? Nesse dedo, né, parafísico, né? E aí depois ela acalmou, me acalmou assim, me deixou ter uma noite boa de sono.
Então foi um mentor espiritual que te ajudou. Essa sensação de dedo na testa, Márcio.
Mas foi, me acalmou instantaneamente, impressionante.
Que professor. Legal, você tomou um passe pelo frontal. Às vezes, um mentor, ele mexe num determinado ponto para alguma finalidade, autodefesa, saída do corpo, ativação de um chakra, ou preparar a pessoa para um trabalho energético amanhã. Então ele está mexendo na boca do chakra frontal, que durante o sono ela dilata um pouquinho para fora do encaixe, ele está mexendo no raio de ação energético da boca do chakra frontal. Ocorre que a pessoa vai despertando, e como ela não está fora, está meio a meio, ela vai dizer, tem alguém com o dedo na minha testa. O espírito não está com o dedo na testa dela. Ele está mexendo no raio de ação do duplo do chakra frontal, dando essa sensação. Muita gente acorda gritando, Omar, porque um mentor está com o dedo na testa dela, fala, meu Deus, tem uma entidade com o dedo na minha testa. E a pessoa grita como se fosse algo ruim, e era o mentor espiritual dela mexendo no chakra frontal.
E foi naquela época que eu fui na primeira palestra do senhor lá em Laranjeiras, né? Lá na casa Francisco de Assis, né? Isso já tem uns 3 anos, mais ou menos, 3 para 4 anos. Então, assim, foi um momento, assim, bem, bem especial, né? Por todo o processo que eu estava passando. Enfim, foi muito bacana, assim, a experiência. Eu tive todo o amparo, né?
Olha, espiritual, Tomás está dizendo para você mandar um abraço para ele, que ele agora é Lorde.
Eu vou mandar um abraço para ele, um abraço ao Lorde.
Aí, tá vendo, Tomás? Parabéns aí. Cara, é por isso que eu cheguei aqui, Márcio. Ele tá de barba feita, arrumado, só porque ganhou um certificado, cara. Ah lá, ele mexendo ali na gola, só faltou vir de gravata.
Ô, professor, cara, ele tá dando carteirada em todo mundo
tá
aí,
pô. Tá dando carteirada. Ele vem aqui com a barba, ele parece um urso, cara. E hoje ele tá parecendo um jovem rapaz, é isso? Um jovem Lorde, ele está falando aqui. Eu não acredito. Bom, Márcio, obrigado por você ter ligado, viu?
Nada, professor. Um
bom, Tomás, abraço. Estamos já em cima aí, né? Não dá mais tempo de alguém ligar. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem assistindo o programa pelo YouTube, escutando pela frequência da rádio e pelo site da rádio também no mundo inteiro. Aqui em São Paulo, a rádio pega muito bem no interior de São Paulo, Jundiaí, Campinas, a grande São Paulo aqui, Suzano, pega também Mogi. E sabe, Tomás, o lugar onde a rádio pega pior? Na Avenida Paulista. O excesso de antena e rádio, né? Mas, oi? Qualquer rádio aqui na Paulista é ruim de pegar, mas a rádio pega muito bem. Tem muita gente que escuta o programa pela rádio, mesmo na época moderna. E é legal isso. O rádio é muito bacana da gente estar fazendo ele aqui. Bom, gente, obrigado, Tomás. Valeu. Até domingo, 10 da manhã. Até mais.